Olá, está começando o podcast Tá Já, os bastidores da revista digital do curso de jornalismo da Unifap, produção semestral dos alunos da turma 2017. Supervisão, professora doutora Roberta Scheib.
A gente não tem medo nenhum. Comigo ninguém pode Tá Já.
Olá, começa agora mais um episódio do podcast da revista Tá Já, produzida por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá para a disciplina de Laboratório de Produção Jornalística, orientada pela professora Roberta Schei.
Aqui no estúdio, eu, Anésia Lima, editora-chefe, Cláudio Reis, editor-chefe adjunto, Paola Gualberto, Benedita Monte e Tatiane Tavares, as três são acadêmicas, mas com funções diferentes. E agora, essa primeira parte, nós vamos falar com a editora-chefe do editorial de meio ambiente, Paola Gualberto. Oi, Paola.
Oi, Anésia, tudo bem?
Tudo bem. Bem, nós vamos falar, primeiro, nós vamos explicar essa hierarquia, nós vamos explicar qual é a função de um editor, vamos explicar bem direitinho para não ficar dúvidas. Na revista tem o editor-geral, o editor adjunto, que é o braço direito, né, do editor-geral, e em cada editoria, que, como nós temos na nossa editoria, na nossa revista, editoria de meio ambiente, de cultura, educação, e cada editoria dessa tem um editor-chefe, que vai conduzir os repórteres, que são mais ou menos 5 a 6 repórteres em cada editoria. E a Paola vai explicar um pouco por que que tu escolheu ser editora, Paola.
Então, esse semestre a gente já está no quinto, né? Desde o primeiro a gente recebe novos desafios, né? Jornalismo é muito assim, a gente está todo dia uma coisa nova, a gente tem artigo para fazer, a gente teve podcast para produzir, é uma coisa muito interessante. E esse ano, quando a professora Roberta falou que ia ter as editorias, eu pensei muito bem assim, em assumir pelo menos uma responsabilidade, além de fazer as reportagens, além de fazer textos opinativos e tudo mais. Então, eu quis adquirir esse novo desafio.
E até uma chance, né, de liderar, porque já fez matérias, nós já fotografamos,
exatamente,
já gravamos, né? Então, é sempre legal ter um desafio assim na academia.
Sim, exatamente. Eu falei para mim mesma, sabe? Quando a professora tava... Eu falei que eu ia pegar uma editoria. E todo mundo tava nessa disputa de todo mundo querer a editoria de cultura. E eu fiquei assim, poxa, todas as editorias, elas são um pouco esquecidas, sabe? Cultura, porque eu acho que as pessoas acham mais fácil de fazer, ou aborda muito tema. E eu pensei assim, não, eu acho que o tema meio ambiente está sendo tão debatido agora e seria um tema tão importante, tanto pro nosso estado, sabe? Tanto pela sociedade atual que a gente está discutindo. Então, seria um tema mais interessante abordar. Então, eu quis trazer ele para mim e eu quis essa liderança.
Gente, essa editoria vai ser babado, babado.
É, a gente tá produzindo muita coisa boa. A reportagem da Bia está pronta, eu estava analisando ainda mais cedo. A dos meninos estão em pleno vapor, eles estão produzindo, estão indo com fonte. As fotos estão maravilhosas, a gente está produzindo bastante.
Paola, para ficar claro aqui para o nosso ouvinte, o que você faz como editora? Tá? Qual é o teu trabalho?
Olha, de começo foi um desafio porque eu nunca tinha liderado, assim, porque a gente vai estar simulando uma redação, assim, sabe? É muito interessante, é um trabalho, assim, que é um desafio completamente. Então, eu tenho os meus repórteres, que é a Benedita, a Bia, o Delano, o Fábio e o Thiago. Nós sempre nos ajudamos, desde o começo, na nossa primeira reunião de pauta. Nós decidimos todos juntos, como se não houvesse liderança. Eu estava ali para guiar todos eles, eu estava ali para ajudar com a pauta, para ajudar a pegar fonte e tudo mais. Então, a gente sempre se ajudou ali naquela primeira reunião de pauta. Tanto é que só tivemos essa e o resto foram todas reuniões que nós tivemos pelo WhatsApp e tudo mais, a gente conversando ali, trocando ideia, o que seria melhor, dei alguns toques de texto e tudo mais. Então, é muito importante o editor-chefe, ele tá junto ali nesse trabalho. Eu, por exemplo, fui com os meninos, porque eles estão fazendo a reportagem sobre a horta ali da fazendinha do Seu Domingos, que está há anos ali nesse ramo, né? E nós fomos lá, os meninos foram conversando com ele, eu tava tirando as fotos, eu, tipo, tive o maior prazer de ajudar eles, porque, sabe, eles estavam ali numa coisa, tava tão boa a conversa deles. É, foi muito gratificante de eu estar ali ajudando, de eu estar ali tirando as fotos e tudo mais. Então, acho que o editor, acima de tudo, além de comandar, ele precisa estar ali com os repórteres, parceria, ele precisa estar ajudando. Né? Exatamente. Existe uma parceria muito boa. Então, desde o começo, eu deixei claro pra eles que eu era editora, mas eu poderia ajudar todo mundo de forma igual. Eu poderia estar ali a qualquer hora, se fosse pra tirar foto, se fosse pra ir em alguma reunião, em alguma entrevista. Eu sempre poderia estar ali quando eu pudesse. Então, além de guiar os repórteres, é muito importante ter essa parceria também, até pra ter uma troca, uma experiência melhor, sabe? Uma troca bem produtiva. E além de tudo, né, a Roberta ainda deu esse desafio que o editor-chefe, ele tem que produzir também, né? E de começo eu até ignorei isso, eu falei assim, ah não, vai ser moleza, mas depois, alguns dias depois que a gente estava conversando, eu falei, não, eu tenho que produzir também, né, é trabalho, então vamos lá. Tanto é que a gente tem que produzir um texto opinativo, né, ou é um texto opinativo ou é uma reportagem. E nessa pra primeira edição da revista do Tajá, eu tô elaborando um texto opinativo. Mas eu pretendo que nas outras edições seja uma reportagem, vá variando para não ficar tudo a mesma coisa. Mas editor trabalha sim, produz sim, é muita coisa.
Gente, ela é mil e uma funções. É fotógrafa, corrige, auxilia, dá coaching também.
Ô, Robertinha, me dá meus pontos, hein?
E aí você corrige, escreve textos operativos, tira foto, vai a campo, aconselha... Recorde o choro, quais são as maiores dificuldades, especialmente com um time de peso desses?
Olha, a nossa editoria, a primeira edição dessa revista, ela está sendo, eu digo que mais tranquila. A gente teve uma boa conversa na primeira reunião de pauta, os meninos, eles se ajudaram muito. A Benedita estava conversando comigo pelo WhatsApp, porque ela queria ajuda para saber das fontes, como ela iria ao IFAP, né, como ela foi. E assim, é uma troca, a gente se desafia a todo instante de estar ali ajudando as pessoas e tudo mais. Então assim, a gente escolher a fonte a dedo, saber escolher a fonte, é sinal de sucesso na reportagem. Então a gente teve essa volta. Os meninos tiveram alguns imprevistos de fontes cancelarem. A primeira pauta dessa edição do Meio Ambiente, ela caiu com os meninos. E eles tiveram que reformular outra, e eles foram muito ágeis em fazer isso, e eles se desdobraram para fazer isso. Então, como eu disse, é um trabalho desafiador, ele é importante, mas é muito bom de produzir, é muito gratificante, porque a gente sabe que essa revista vai ser muito boa, porque a gente está trabalhando muito para isso. Então, é muito bom fazer isso.
Então, muito obrigada, Paola. Gente... Esse trabalho vai ser nota 10. E o mais legal de toda a fala que a Paola destacou aqui é que o importante é ter parceria. Sim. Porque a revista é da turma inteira, né? Da turma 2017, não é só de uma editoria.
Exatamente.
Então, se um vai bem, a revista vai bem. Então, é muita responsabilidade individual, né? E em grupo, porque o trabalho final é em grupo. Muito obrigada, Paola.
De nada, Nézia.
Lembrando também, Anésia, que não é brincadeira, é uma revista de verdade, né? Essa é o olhar de jornalistas sendo formados no Amapá sobre o Brasil e sobre o mundo.
Sim, exatamente. A gente está destacando um trabalho, nós como jornalistas, como futuros jornalistas, temos esse trabalho e temos essa responsabilidade de estar formando novas opiniões, de estar fornecendo novas opiniões e novas informações. Então, é muito importante destacar que essa revista, ela é séria, que não é só, a gente não está contando só com os pontos de volta para passar numa matéria.
Não é só um trabalho de sala.
Sim, exatamente.
Muito obrigado, Paola.
De nada,
obrigado.
Cláudio. Você está ouvindo o podcast Tajá.
Para continuar o papo aqui da Editoria de Meio Ambiente, estamos com a repórter Benedita Monte, uma matéria muito bacana sobre confecção de biojoias, né, Benedita, aqui na Amapá?
Sim, oi Cláudio, oi Anésio, oi Paola, oi Tati, oi ouvintes, é um prazer estar aqui falando para vocês sobre uma matéria que é muito importante, principalmente aqui para o Amapá, que é um dos estados mais preservados do Brasil, né? A gente vive na Amazônia, a gente é a Amazônia, né? Aqui no Amapá, a gente é integrado com a natureza, literalmente. As pessoas moram ao redor dos rios, as pessoas usam de produtos da natureza, as pessoas consomem muito açaí e etc. Como o Cláudio disse, eu estou fazendo uma matéria sobre biojoias. E, assim, é uma matéria muito legal, muito especial. É um trabalho muito importante para cá, porque, assim, mostra as mulheres na ciência, o meio ambiente e a educação, né?
Muito bem. Benedita, qual é o trabalho produzido pelos alunos do IFAP?
A minha matéria, ela vai falar um pouquinho sobre as alunas do IFAP, que junto com a professora Lídia Deli, estão produzindo, né, biojoias a partir de um mineral retirado dos ossos de peixe. O estado do Amapá é um dos estados que mais consomem peixe no Brasil. Eu vi pesquisas mostrando a quantidade de resíduos do peixe que ficam no lixão lá de Calçoene. E, gente, o lixo produzido é questão assim, de toneladas. Não é pouco. E é somente os resíduos do peixe, fora os outros tipos de lixo. E, assim, os ossos do peixe, né, são muito ricos e não são muito aproveitados aqui. Eu conversei com algumas fontes, algumas me disseram que tem um destino sustentável, só que a maioria me disse que não, que esses ossos de peixe são jogados em aterros, em lixões, etc. Cerca de 40% do peixe não é consumido. E, assim, é uma quantidade muito alta, né? Imagina o quanto de lixo que produz cada pescador daqui.
Pois é, Benedita, explica o que é que essas estudantes estão fazendo para reutilizar. Que aí entra a educação e entra também a reutilização, né? Com a ajuda do meio ambiente, já que não vai ser jogado, vai ser reutilizado. Explica aí como é que funciona o ato de fazer essas biojoias.
Bom, as meninas de lá do IFAP, são quatro alunas do IFAP, juntamente com a orientadora, que é a professora Lídia Deli, elas, após cerca de um ano de pesquisa, elas descobriram um mineral que é retirado dos ossos do peixe. E esse mineral, ele é misturado com dois tipos de argila e caolim, e ele forma uma massa cerâmica. Essa massa, ela é utilizada na confecção de biojoias, potes, copos e etc. É um tipo de cerâmica branca, e assim, esse tipo de cerâmica é bom porque a esmaltação dela é boa. A cor do esmalte fixa muito bem na cerâmica e fica uma cor forte, fica no seu tom.
Para quem não sabe, caolim é um composto mineral muito abundante aqui no Amapá.
E além de toda essa riqueza, né, que tem, elas visam diminuir esse impacto que é tão grande, que é os resíduos do peixe. Segundo as acadêmicas, o impacto ele é grande porque os resíduos do peixe, junto com os restos do lixo, nos lixões, eles contribuem para a produção do chorume, né, que é um líquido muito poluente que pode alcançar os lençóis freáticos. Então, assim, com a utilização desses restos do peixe, elas diminuem o impacto, mostram o quanto a mulher ela pode, sim, fazer pesquisas, ela pode contribuir para muitas coisas boas e também para renda, né, para produção da renda. As meninas, elas pretendem vender polpas da massa e fazer feiras para que as pessoas daqui do Amapá possam ter um trabalho produzindo biojoias. Então, assim, é um trabalho muito bonito, são objetivos muito bonitos também, objetivos muito louváveis. E a gente fica feliz porque essa preocupação da produção da renda, preocupação com o meio ambiente, etc., vem de meninas muito novas, né? Mostra o quanto o jovem está preocupado com a devastação do meio ambiente. Infelizmente, a floresta amazônica ela é devastada todos os dias. Assim, e ver pessoas preocupadas com ela é muito bom, principalmente no estado que a gente está. Ele é um dos mais preservados e a gente deve continuar assim.
É verdade. É uma atividade que, além de diminuir, né, essa poluição, já que o descarte não é correto aqui no estado, vai também gerar renda, né? E entra a educação. Benedita, agora como repórter, qual foi o teu maior trabalho? Qual foi a tua maior dificuldade ao realizar essa reportagem?
Bom, eu acho que é um dos grandes probleminhas dos repórteres a procura de fontes confiáveis. Porque, assim, não está escrito no rosto da pessoa se ela está falando a verdade ou não. Então, assim, eu vi pessoas se contradizendo muitas vezes. É complicado. Eu não sei, às vezes, em quem acreditar. Porque uma pessoa me fala uma coisa, outra pessoa me fala outra. Tem também, infelizmente, interesses, eu acredito, políticos. Porque, assim, meio ambiente aqui no estado do Amapá, eu acredito que nos outros estados que tenham a região amazônica, é uma coisinha complicada, é uma pauta complicada. É, a gente vê todos os dias pessoas morrendo por causa do meio ambiente, as pessoas lutam e é uma luta séria. Então, assim, essa procura de fontes confiáveis foi o que mais pegou, entendeu? Fora isso, foi muito bom. É, eu conversei com as meninas do IFAP, a Paola me ajudou a ter contato com as meninas do IFAP. Elas foram bem agradáveis, elas gostam de mostrar o trabalho delas, elas sentem prazer em mostrar e elas gostam de ver, elas sentem gratificação em ver que as pessoas estão reconhecendo o trabalho delas. Porque, como eu disse, é um trabalho sério, é um trabalho pensando na natureza. E assim, elas querem mostrar pesquisa, elas querem mostrar o quanto elas estão produzindo, né, para o Estado e para o Brasil. Elas ganharam um prêmio no CONEP do ano passado e mostra o quanto a pesquisa delas foi importante, né, para o meio ambiente, foi importante para o Estado, tanto é que elas ganharam esse prêmio, trouxeram para cá para o Amapá, deram um pouquinho de visibilidade para cá para o Amapá, o nosso Estado que é tão apagado a nível nacional. Então, assim, o trabalho delas é muito bonito, eu acho que a matéria vai ficar boa.
E só para ressaltar o que a Benedita falou, voltando eu, Paola, editora de meio ambiente, é, vocês vão saber sim que meio ambiente ele é política, que é preciso ser discutido. E o Delano e o Fábio, que estão fazendo a reportagem sobre a horta, sobre o seu Domingos, que compartilha conhecimento sobre o meio ambiente, sobre nossa terra, é muito importante sim saber que meio ambiente precisa ser discutido, que meio ambiente é política e que meio ambiente está causando morte de milhares de pessoas. Então, essa matéria vai ficar muito boa e eu recomendo muito que vocês tenham acesso à nossa revista Tajá quando ela ficar pronta na primeira edição.
Realmente muito importante, Paola. É, meio ambiente é política, meio ambiente é economia. A Benedita ela ressaltou várias vezes o quanto o Amapá é preservado e podemos ser, sim, um modelo de desenvolvimento econômico sustentável. Muito obrigado, Benedita. Se você quer saber mais sobre essa matéria, sobre tantas outras que estão sendo produzidas e que estão ficando muito show, fiquem ligados no podcast, acompanhem a gente nas redes sociais e aguardem o lançamento que está próximo, né, Anésia?
Calma aí, Cláudio, que ainda não vai acabar o episódio. Aqui no nosso estúdio também está a repórter Tatiane Tavares, que é da Editoria de Variedades, e ela vai apresentar um pouco sobre a história de São José aqui no Amapá. Nós sabemos que ele é o padroeiro aqui do Estado, que ele foi muito importante na fundação do Estado e também é muito importante hoje para os fiéis. Oi, Tati!
Oi, Anésia! Oi, Cláudio! Oi, meninas! Então, a gente procurou informações sobre o padroeiro, surgimento da Igreja Matriz, que fica ali na Rua São José, sobre a Catedral, sobre a Fortaleza também, e sobre a representação do padroeiro para quem é devoto. E também porque ele é padroeiro não só de Macapá, como também do estado do Amapá. Então, a gente procurou informações para entender o porquê que ele é considerado padroeiro. E aí, nas nossas pesquisas e apuração de fontes, a gente pode averiguar que tudo começou com o rei português Dom José I. E aí, a partir desse contato que ele teve com os cidadãos macapaenses, ele era devoto do padroeiro e, graças a ele, foram construídos vários monentes com o nome do São José. E aí foram realizadas as festas em honra ao patrono e a cidade foi crescendo a partir desses festejos. E há muitas curiosidades com relação ao monumento.
Então, Tatiane, quais são essas curiosidades que você está trazendo na tua matéria?
Uma das curiosidades é bem conhecida, que é justamente a Pedra do Guindaste, onde se localiza a imagem do patrono que está abençoando todos os amapaenses da região. Ah, outra novidade é que a Igreja Matriz, ela levou 9 anos para ser construída e a sua inauguração foi em 6 de março de 1761, antes da criação oficial da Vila São José de Macapá.
Tati, pelas tuas andanças para apuração, para fazer a reportagem, quais são os lugares que tu está visitando?
A gente visitou a Catedral de São José, a Igreja Matriz de São José e a própria Fortaleza.
Quais foram as maiores dificuldades que tu tem encontrado para apuração da notícia?
As maiores dificuldades foi com relação a dados. É muito escasso os dados que a gente tem sobre o padroeiro. E, inclusive, uma novidade que eu tenho para contar para vocês é sobre o lançamento da revista Festa de São José, que vai ocorrer justamente no novenário do padroeiro. Então, se vocês querem estar por dentro mais de tudo sobre a história, sobre a catedral, depoimento de devotos, músicas, dentre outros temas, não só religiosidade, mas como também meio ambiente, vocês devem ir para os festejos ou então participarem do lançamento, que vai ser no dia 17, no sábado agora, em março, 17 de março, na catedral. Vai ser vendido por um preço para contribuir com a instalação elétrica da catedral. Para saberem mais sobre outros temas, inclusive a simbologia e o significado da imagem do padroeiro, não deixe de acompanhar a nossa revista.
Muito bem, a Tati já deu o recado. Muito obrigada, Tati, pela participação. Muito obrigada, meninas, pela participação. Foi muito rico esse podcast. Eu tenho certeza que essa revista vai ser top. Cláudio, se alguém quer saber dos bastidores, se alguém quer nos conhecer por fotos, tem alguma rede social, tem alguma coisa a mais que o leitor pode ficar observando antes do lançamento da revista?
Então, tem nosso perfil no Instagram. Sigam lá, arroba TajaRevista, curtam, espalhem, compartilhem, convidem todo mundo para acompanhar a gente. Fiquem ligados no lançamento da revista, que vai ser amplamente divulgado antes, né? E muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Anésia, mais uma vez, estar aqui contigo. Obrigado, meninas. Beijo. Tchau.
Tchau, gente. Ouçam o podcast bastante. Semana que vem tem mais. Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau.
Você está ouvindo o podcast Tajá.
Seguro o meu segredo, neguinho.